Deus é maravilhoso e tremendo para nos abençoar. Quando recebi esse desafio de ministrar, Deus começou a falar comigo sobre algo com relação à conexão, né? É tão importante nós nos conectarmos, é tão importante nós entendermos isso, o poder da conexão. E não há como nós chegarmos a qualquer lugar que Deus tem preparado para nós sem conexões. A conexão, ela faz parte da vida, faz parte do êxito, faz parte do sucesso. Ninguém consegue chegar a um lugar de êxito, ninguém consegue chegar a um lugar de sucesso sem conexão. Por quê? Porque sozinho nós somos limitados. Sozinhos nós podemos, ainda que sejamos bons, a gente chega só um determinado caminho, só um determinado limite. E eu entendo, quando nós somos jovens, confesso que vivi isso há pouco tempo atrás, nós temos sonhos, né? Nós temos aspirações, temos desejos. Desejos de ir mais longe, de chegar ao topo, ao sucesso em todas as áreas das nossas vidas. Temos o desejo de termos sucesso nos estudos, se formando, às vezes tendo uma faculdade, alcançando um bom emprego e, consequentemente, um bom salário. Porque todo mundo só pensa no salário, né? Todo mundo só quer chegar lá primeiro, mas tem que passar pelo tempo do preparo, pelo tempo do estudo, pelo tempo da formação, né? E aí, então, chegamos no bom salário, no resultado. Mas além da grana sonhada, né? Tão sonhada, desejada nesses últimos tempos, nós também pensamos assim: que adianta termos a grana se não tivermos com quem compartilhá-la, não é? E aí nós nos lembramos que precisamos também de relacionamentos, né? Precisamos ter pessoas para nos relacionarmos, para ter o prazer, da alegria, do desfrute de tudo aquilo que Deus tem nos dado. E isso é o início da família, né? O início da... Um relacionamento, ele só é válido, ou só é eficaz, só é vivo, quando ele tem o princípio do desejo da família, que vai onde vai desembocar, né? Tudo começa com esse olharzinho maroto que os solteiros têm, né? Fica olhando aquela menina assim, aquele menino, né? Começa aí, não tem nada de errado com isso não. Minha mulher que fala, paquerar faz bem, né? É bom, faz parte da vida. Mas é o começo, começa daí, se desenvolve num relacionamento mais sério. Depois entramos num casamento, e aí constituímos família, depois vem os filhos, e assim vai a vida. Então, acreditamos que com o dinheiro e uma linda companheira, ou um companheiro, né, estaremos felizes e completos em nossa vida. Mas se nós pararmos e começarmos a pensar, será que a vida que Deus nos confiou é apenas isto? Dinheiro e família? Será que não existe outra área que precisamos da mesma forma alcançarmos o sucesso, o êxito? Será que nós não precisamos também alcançar o êxito na nossa vida espiritual? Hã? Tenho visto muitas pessoas lutarem e batalharem para alcançar o sucesso nas áreas profissionais, né, com relação às finanças, à família, à área familiar, relacionamentos, mas poucos observam, ou têm observado, a área espiritual. Pois como filhos de Deus, irmãos, nós precisamos entender que não existe sucesso em nossa vida plena se formos bem-sucedidos apenas em algumas áreas. Nós temos que ser bem-sucedidos em todas as áreas. A área espiritual, ela é tão importante quanto a área financeira, quanto a área familiar. Eu costumo dizer que nós somos seres trinos, assim como Deus é trino. E tem um tripé, sabe o que é tripé? Aquele negócio tem três pés, que sustenta a vida do homem. Esse tripé é família, trabalho ou finanças e a vida espiritual com Deus. E por ser um tripé, se ele não estiver equilibrado, as coisas desmoronam. Se você tiver trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muito dinheiro, mas não tiver uma família ajustada, com certeza desaba. Se você tiver uma família ajustada, mas não tiver dinheiro, mesmo tendo Deus, sua família desaba. Se você tiver Deus e não tiver trabalho, não tiver finanças, sua família também desaba. Ou seja, é algo que está relacionado, correlacionado e estruturado um no outro. Nós precisamos ter uma vida de equilíbrio. E isso fala das três áreas: profissional ou financeira, familiar e espiritual. Só assim nós viveremos a plenitude, só assim nós vamos viver e construir não apenas o dinheiro, a riqueza, o estudo, as finanças, o profissional, mas também a família feliz, a família que se completa, a família que se ama e também a vida espiritual que Deus tem dado para nós, amém? Tem nos chamado. Agora, se nós queremos obter sucesso na área espiritual, nós precisamos decidir nos conectar. Nos conectar com nossos líderes, pois somente a conexão pode nos levar a viver tudo aquilo que Deus tem sonhado e preparado para a sua vida espiritual e ministerial. Entenda algo, Deus sempre vai usar alguém para te ajudar a subir. Deus sempre vai usar alguém para te levar, elevar a um novo nível. Ainda que Deus tenha um chamado específico para cada um de nós, Ele sempre vai usar pessoas para nos fazer viver. Ele sempre vai nos levar pessoas para nos fazer alcançar. Ninguém chega ao topo sem conexões, sem alianças, ainda mais na área espiritual. Todos aqui reconhecem que tem um chamado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Perderam a língua não, né? Sim ou não? Perderam a língua? Estou brincando. É importante você entender, é importante você falar. Você concorda com essa afirmação que você tem um chamado, sim ou não? Sim. Eu sei disso. Eu sei que alguns aqui serão pastores, outros serão profetas, mestres, evangelistas, apóstolos, líderes, presbíteros, diáconos, obreiros. Enfim, cada um de nós tem um chamado estabelecido por Deus para vivermos, para alcançarmos o êxito. E não há êxito se nós não vivenciarmos aquilo que Deus tem para nós. Você pode chegar a um nível de sucesso em qualquer área da sua vida, mas se você não estiver debaixo do chamado, da identidade que Deus tem para você, ainda que você tenha dinheiro, você será infeliz. Sim ou não? Porque a felicidade, só quem traz é Deus. Nada como estarmos no lugar certo, nada como estarmos sermos partes integrantes daquilo que Deus preparou para nós. Então eu te pergunto, aonde você quer chegar? Como juventude, todos nós temos que ter sonhos, sim ou não? Ou você acha que já chegou no topo? Aonde você quer chegar? Essa não é uma pergunta simplesmente para você ficar ecoando. Eu quero que você pense, eu quero que você não me diga, mas você tenha nos lábios a resposta disso. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar no nível profissional? Aonde você quer chegar no nível familiar? Aonde você quer chegar no nível ministerial? No chamado? Aonde? Será que aonde você está já está bom? Sim ou não? Eu não sei você, mas eu acho que não está bom. Não você, eu estou falando de mim. Existem áreas, existem lugares, existem condições, existem unções, existem locais que eu ainda quero chegar em Deus. Em todas as áreas, na área profissional, na área familiar e na área ministerial. Por quê? Ah, mas apóstolo já é casado, tem dois filhos. Sim, mas e os netos? Ué, eu anseio. É uma outra fase, mas não deixa de ser excluída da minha vida. É algo que eu também desejo. assim como um dia eu desejei os filhos, assim como um dia eu desejei o casamento, assim como um dia eu desejei a noiva, que é mais importante, né? Porque sem a noiva não tem nada disso, né? Tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de uma conquista, tudo faz parte de um sonho. Na área financeira, profissional, a mesma coisa. Um dia eu sonhei em ser delegado da Polícia Federal. E parti atrás do meu sonho. Para mim ser delegado, eu tinha que estudar, fazer direito. Então fui estudar, entrei na faculdade, penei os 5 anos de faculdade pegando trem, indo para Mogi das Cruzes. Quem gosta de andar de trem aqui? Quem já andou de trem aqui? Quer ver? Quem nunca andou de trem aqui? Não sabe o que é isso. É uma experiência marcante na sua vida. Você tem que levar eles para andar de trem. Tem que levá-los. Tem que fazer um tour. Olha que os trens hoje tem até ar-condicionado. No meu tempo também tinha, só que era a porta aberta, a janela quebrada. A porta que não fechava, enfim, era o ar-condicionado nosso. Saía todo dia lá do Brás e ia lá para Mogi das Cruzes, 40 quilômetros. É o preço. É o preço para chegar lá. Está certo que no meio do caminho Deus mudou os planos. Porque em vez de ser matador de bandido, Deus fez pregador do evangelho. Né? E aí Deus mudou a rota, me fez ser advogado, então fui advogar, e como advogado trabalhei por muitos anos, até que um dia Deus me tirou do ministério, do profissional, e me colocou no ministério, integralmente. Mas você pode muitas vezes exercer um ministério e ter uma vida profissional paralela, isso não atrapalha em nada. Então, tanto familiarmente quanto profissionalmente, nós temos que ir construindo, nós temos que ir galgando. E espiritualmente? Ah, não, espiritualmente é só o fogo descer e pronto. Não, irmãos. Nós temos que ir crescendo, nós temos que ir desenvolvendo. Nós temos que ir investindo no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. E aí que entra o entendimento para compreender aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus? Aonde você quer chegar como ministro? Aonde você quer chegar como instrumento de Deus na terra para manifestar poder, autoridade, unção? Aonde? E o que você tem feito, é a outra pergunta, para chegar lá? Porque nada acontece por acaso. Nada acontece num piscar. Sabe a pregação que sempre se fala, é do de repente de Deus? Porque de repente Deus abriu, de repente aconteceu. Irmão, isso são atitudes sobrenaturais de Deus. Mas você não lê nenhum texto que fala o de repente de Deus, as pessoas foram cheias do Espírito Santo e entraram no ministério. Não. Você vê que tem todo um tempo de preparo antes. Tem todo um tempo de desenvolvimento. E o primeiro passo que hoje eu quero dizer a você, para você que quer chegar lá espiritualmente, para você que quer chegar lá financeiramente ou profissionalmente, para você que quer chegar lá familiarmente, é se conectar com o seu líder. Se você quer aprender, se você quer viver isso, se você quer desfrutar disso, aprenda, decida se conectar com o seu líder. Por quê? Porque Deus trabalha sob princípios. Deus trabalha debaixo de hierarquias. E tudo aquilo que Deus tem preparado para você, Ele vai usar pessoas para te levar lá. Então, vou repetir isso. Aonde você quer chegar? Não, tá bom, minha vida sim, eu estou ganhando. Quem está ganhando bem aqui? Levanta a mão. Ué, ninguém está ganhando bem? Mas isso significa que você não quer ganhar mais? Se você não está ganhando bem, ou se está, mas percebe que há condição de você ganhar mais, você quer ganhar mais, sim ou não? Quem gostaria de dobrar a mesada do mês? Né? Deixa eu falar a sua linguagem para você entender. Hã? Pega a mesa lá, vamos ajudar. Seu pai pegar uma mesa e pá! Aí dá uma, dá duas, pá! Multiplica. Né, essa mesada. Eu estou falando do rendimento, das finanças, irmãos. Afinal de contas, quem não gosta de dinheiro, levanta a mão. Dá para mim. Não tem problema, eu gosto. Não tem problema, se você não gosta... Sabe, irmãos, a questão não é o dinheiro, a questão é o que nós fazemos com ele. O dinheiro é um instrumento que Deus criou para abençoar você, amém? Não para te dominar, não para te escravizar, mas para você dominar sobre ele. Então, o dinheiro faz parte da vida. Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer outra coisa. O evangelho está cheio de textos que falam sobre dinheiro. Por quê? Porque se nós não entendermos o princípio, muitas vezes o dinheiro toma o lugar de Deus nas nossas vidas. E aí se torna um laço. Então a conexão com o seu líder é a semente que o levará a ter um ministério de êxito e ter conquistas sobre essa terra. Quantos querem ter conquistas? Você já sabe? Se eu parar de frente de você e perguntar onde você quer chegar, você já sabe? Sim ou não? Então deixa eu ver. Hã? Posso ir aí, pôr o microfone aí, para você me dizer onde você quer chegar? Hã? Talvez você possa dizer assim, mas eu sou tão novinha. Mas por que eu vou pensar nisso agora? Quanto mais tempo você pensa, mais tempo você desenvolve, mais fácil você chega. Quanto mais você retardar, quanto mais você ignorar, quanto mais você, não preciso pensar nisso, eu tenho os seus pais não serão eternos. Eu tenho minha avó, sua avó não vai ser eterna. Deus quer construir você e preparar você para chegar ao lugar que Ele tem preparado para a sua vida. Se você crer, concorda, diga amém. Então, por isso nós precisamos nos conectar. Por isso nós precisamos nos conectar com os nossos líderes. Eu quero relatar alguns fatos. Eu queria ter mais tempo para falar mais coisas e mais pessoas. Mas eu quero abrir para você, dentro da história bíblica, levar você a entender o poder de uma conexão. O quanto uma conexão pode mudar a sua história. A Bíblia fala de um profeta que foi muito conhecido e pouco descrito dentro da Bíblia. O profeta Elias. Quantos já ouviram falar sobre Elias aqui? Quem não sabe quem é Elias? Elias é o irmão da Elaine, ou melhor, não, brincadeira. Elias era o profeta que viveu, chamado Tisbita. A Bíblia não fala muito dos seus pais, não fala muito, mas o que fala dele é impressionante, irmãos. Você já viu alguém orar e descer fogo do céu? Pois é, Elias fez isso. Aí você fala, mas Elias fez quantas vezes isso? Quem sabe? Hã? Três vezes? Hã? Uma vez? Duas vezes? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, o que você acha? Hã? E aí, estudiosos? Hã? No mínimo três vezes. A primeira desceu no fogo no Monte Carmelo, quando ele orou desafiando os profetas de Baal e os profetas que comiam a mesa da rainha Jezabel. Mas depois disso ele sumiu do mapa. E a Bíblia diz lá no segundo livro de Reis, no comecinho, que Acabe mandou soldados atrás dele procurar esse profeta que estava seca, desgraçada, três anos e meio sem chover, imagina. Todo mundo morrendo de fome. O rei Acabe vai atrás, manda soldado para tudo que é lado. E aí, de repente, Elias está lá no monte. Aí chega uma companhia, uma quarentena de guardas. Eram 50 guardas, mas um comandante. Olha, viemos buscar você, te achamos. O rei está atrás de você. Aí ele ora, desce fogo do céu e mata todo mundo. Aí o rei fica preocupado, aquele grupo de soldados não voltaram, mandou outro. Aí chegou outro. Olha, o rei mandou trazer você, buscar você. Ele orou de novo, desceu fogo do céu, matou todo mundo de novo. Aí a terceira vez, os caras já estavam mais perto. Chegaram lá, olha, pelo amor de Deus, nós somos pais de família. O rei está atrás de nós, mandando nós buscar você, por favor. Não ora não. E aí Deus diz para ele, para o rei, segue os soldados e vai até Acabe. Sabe, irmãos, a vida, a história de Elias é impressionante. Meu irmão, é impressionante. Ele desafia os profetas de Baal, fala assim, vamos fazer aqui um altar, vamos preparar aqui o altar, e se o Deus que responder com fogo será o Deus de Israel. Convoca o povo para um posicionamento. E ele fala assim: eu vou dar a manhã inteira para vocês. Ele diz que os profetas de Baal se vilipendiavam, se cortavam, gritavam e ficavam. E Elias: ó, eu acho que Baal está dormindo, fala mais alto. Até que deu o horário. Então Elias falou: basta, eu vou orar. Mas antes de orar, ele falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, ó. Em volta desse altar aqui, que é onde estava o sacrifício, o animal, o cordeiro, vamos cavar aqui em volta e vamos encher de água. Porque está faltando tanta água e nós precisamos de água. A Bíblia fala que eles cavaram, encheram de água, e aí então quando ele orou, o que o fogo fez? O que o fogo fez? Hã? Consumiu o quê? Consumiu o quê? Consumiu a água e o holocausto. O fogo não consumiu os profetas. Quem matou os profetas foi o próprio povo de Israel. O fogo veio e consumiu o holocausto, que era o cordeiro, bebeu, lambeu a água, diz a palavra. E então se viu que quem era Deus em Israel? Quem era Deus em Israel? O povo entendeu, trouxe luz, então foi contra os profetas e mataram todos eles. E todo Israel reconheceu que Deus era o único Deus de Israel. Sabe, irmãos, pela palavra de Elias, eu fico imaginando, 3 anos e meio não desceu chuva sobre Israel. Irmão, se não chove em São Paulo, que tem tanta floresta, tanta coisa, a gente já padece de fome, de seca, não é? Há uns 2 anos atrás, estava todo mundo com caixa d'água a mais dentro de casa, sim ou não? Porque não tinha chuva. Agora imagina no deserto, na região árida do deserto. E fazia 3 anos, Elias falou: não vai chover, não vai descer água sob a chuva, porque Deus falou que não vai descer, e assim vai ser. Pronto, acabou. 3 anos e meio sem água, sem chuva. Você imagina o poder que havia nesse profeta? Você imagina a autoridade de Deus? O quanto isso era destacado? Pode desligar, Victor. Isso, desliga, pronto. O quanto havia de autoridade de Deus sobre ele? Até que ele chamou o povo para um arrependimento, como eu falei no Monte Carmelo, e houve essa mudança, essa transição, esse arrependimento, essa transformação, o ajustamento, o alinhamento. Esse era Elias, um homem diferenciado. Mas em um determinado momento da sua trajetória, ele chama Eliseu para ser seu discípulo, lançando sobre ele profeticamente a sua capa, o seu manto. Abra lá, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 19. Quantos querem ser um instrumento de Deus, instrumento nas mãos de Deus na parte espiritual aqui? Levante a mão. Primeira coisa que você tem que aprender: tenha uma Bíblia. Vai por mim. Ah, apóstolo, mas estamos na época da informática. Eu sei, querido. Eu tenho 4 Bíblias no meu celular. Não é por falta de Bíblia no celular. Mas é importante você saber aonde estão as coisas. Aproveite e tenha uma Bíblia. Sabe assim, ó, aprenda a amar a Bíblia. A Bíblia é algo maravilhoso, que vai mudar a sua história e vai ajudar você a mudar a vida de outras pessoas. Amém? Amém, amém ou não amém? Primeiro Reis 19:19, diz assim: assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta. O que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar, ou aparelho de arar, e nele cozinhou a carne. E a deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Olha só, essa aqui é a história do chamado de Eliseu. E é muito interessante, porque ela traz alguns princípios e ensinamentos que vão nos ajudar a entender e entrarmos naquilo que Deus tem para nós. Primeira característica que eu quero destacar aqui: Deus não chama desocupados. Diga para o seu irmão: Deus não chama desocupados ou vagabundos. É mais pesado, né? Mas é a mesma coisa. Deus não chama desocupados. A Bíblia fala que achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 junta de bois adiante dele. Ele já estava na visão dos 12, ele nem sabia. E ele estava com o 12º. Ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Ei, presta atenção. Nenhum líder chamará alguém para ser seu discípulo se ele não tem a disposição para trabalhar. Eu vou repetir isso. Nenhum líder chamará alguém para ser discípulo se ele não tem a disposição para trabalhar. Queridos, é muito importante entendermos isso. Nós estamos numa juventude hoje que não gosta de trabalhar. Sim ou não? Pode falar. Sim. Todo mundo quer ter dinheiro. Não é? A geração Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Todo mundo quer ter dinheiro, mas nem todo mundo quer trabalhar. Sim ou não? Eu fui trabalhar, eu tinha 15 para 16 anos. Não porque meu pai não tinha dinheiro para me dar. Também não era tudo isso, mas eu conseguia me viver. Mas porque eu queria conquistar o meu espaço. Eu queria ter o meu salário. E a única maneira de ter um salário era trabalhando. Fala para o seu irmão: vou trazer uma revelação para você. Põe a mão na testa, fala assim: eu vou trazer uma revelação de Deus agora para você. Uma revelação poderosa. Diga para ele: Deus diz a você, meu irmão, não há salário sem trabalho. Não tem, não existe. Essa é a revelação dos céus. Não é revelação minha. Verdade, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, é a famosa geração nem-nem. Nem trabalha, nem estuda. Sim ou não? Ah, mas é a crise. Meu irmão, não tem crise não, não mistura as coisas. Não é a crise. É o ânimo, a vontade, o entendimento e o discernimento para ir trabalhar. Eu fico vendo, irmãos, como tem gente que dá jeito em tudo. Sim ou não? Vende água, vende bala, vende pano de chão, saco de lixo, vende qualquer coisa. E vende na rua, vende no farol, vende de porta em porta, faz bolo e vende, leva e... Ué, meu irmão. Todos queremos ter bons salários, todos queremos ganhar bem, mas poucos querem trabalhar. No reino espiritual é a mesma coisa. Eu não vou chamar, Deus não vai chamar, nenhum líder vai chamar um discípulo que não gosta de trabalhar. Ele pode ser bonitinho, pode ser charmosinho, mas se não tiver disposição para o trabalho, não há conquista, não há resultado. E alguns ainda culpam Deus porque não tem resultado, já viu? Nós tivemos o Fruto Fiel semana passada aqui, foi lindo, foi ou não foi? Quem estava aqui? Foi lindo, foi maravilhoso. Mas teve gente que não veio no culto, na festa. Sabe por quê? porque ele não tinha ninguém, ele não faz parte do grupo, ele não sei o quê, ele não... Ah, então eu prefiro não vir. Meu irmão, se inclua, produza. Ai, mas Deus não me abençoa. Meu irmão, Deus abençoa todos indistintamente. Agora, o resultado do trabalho é o meu trabalho. Diga para o seu irmão: sem trabalho, sem salário. Segunda característica que eu vejo nesse texto: Deus observa como ele se relaciona com a família. Diga para o seu irmão: Deus observa como você se relaciona com a sua família. Quando Elias vai, passa a capa, sobe, joga a capa, o manto sobre ele, ele diz assim: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Olha só. Ele podia falar: ah, vamos nessa, Elias, estou no teu fogo, quero teu manto. Ele falou: peraí, uma ordem de cada vez, um princípio de cada vez. Ele vivia com seu pai, com seus pais, na fazenda do seu pai, debaixo da autoridade dos seus pais, e agora estava sendo chamado, desafiado, para entrar num novo nível, uma nova conexão. Então ele fala: pera lá, eu preciso encerrar uma conexão para começar outra. Deixa-me voltar, beijar os meus pais, e então eu te seguirei. Querido, se nós não soubermos reconhecer e honrar aos nossos pais naturais, jamais conseguiremos honrar e reconhecer nossos líderes espirituais. Vou repetir isso: se não soubermos reconhecer e honrar os nossos pais naturais, jamais conseguiremos honrar e reconhecer os nossos líderes espirituais. E é por isso que Deus escolhe e chama aqueles que amam e honram aos seus pais e familiares. Isso não significa que os seus pais têm que ser perfeitos para você honrar e amá-los. Eles são seus pais. E esse é o princípio que rege. Esse é o princípio que nós temos que entender. Por quê? Porque a gente acha que a honra e o reconhecimento é fruto somente da perfeição. Sim ou não? Pode dizer sim. Porque nós somos craques em ver os erros dos nossos pais. Sim ou não? Quem acha que seu pai tem erro, levanta a mão. Você é mentiroso, hein, que você não levantou a mão. Você acha que seu pai não tem erro? Para com isso, irmãos. Ou você é cego ou é burro. Porque todos nós temos erros, sim ou não? E nós erramos, falhamos como pais. Falhamos. Nós não somos perfeitos. É por isso que nós precisamos aprender a pedir perdão, a reconhecermos os erros. Ah, porque agora eu sou pai, pai não erra? Erra sim, meu irmão. E quanto mais rápido você aprender e lidar com isso, menos trauma você vai trazer para os seus filhos. Pode escrever isso aí, viu? Por quê? Porque é natural errar, é natural falhar. É por isso que nós precisamos nos arrepender, nos corrigir, melhorarmos. Então, quando nós olhamos os nossos pais, que são os nossos pais, que nos sustentam, que trabalham, que trazem o alimento, que trazem a casa, que trazem o vestimento, traz tudo, e nós olhamos os erros deles, significa que nós o amamos porque eles são, não porque eles fazem. Por quem eles são. Nós os honramos por quem eles são e não por aquilo que eles produzem ou trazem a nós. Na liderança espiritual é a mesma coisa. Você acha que seu líder não vai ter falha? Hã? Ah, o meu líder é muito bom, ele é perfeito. É nada, irmãos. Ele vai falhar. Agora, você vai reconhecê-lo não pelas suas virtudes ou por suas falhas, você vai reconhecê-lo porque ele é o seu líder, ele é o canal que Deus escolheu para te abençoar e transformar você, levar você ao nível que Deus tem para você. Amém? Então eu preciso entender, são princípios analógicos, paralelos, mas que ajudam-me a entender como Deus trabalha. Terceiro ponto que eu quero destacar: Deus reconhece quem está disposto a entrar de cabeça, sem medo de voltar atrás. Diga para o seu irmão: Deus reconhece quem está disposto a entrar de cabeça, sem medo de voltar atrás. A Bíblia fala que Eliseu tomou a junta de bois que ele estava conduzindo e os matou. Queimou o equipamento. Meu irmão, eu fico pensando, ele falou assim, aqui eu não volto mais. Aquela máquina de arar é um aparelho de madeira que vem o ferro embaixo. Aquela que vai puxando. Quem sabe o que é a máquina de arar aqui, equipamento de arar de fazenda? É uma junta que põe na canga aqui do boi, no pescoço do boi. Vem dois paus e vem, às vezes, três ou quatro fincas, assim, fiadas, que vai na terra e com o peso vai levantando, vai rasgando a terra, vai arando a terra. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, olha, essa aqui era a minha junta, eu não vou voltar para cá, eu vou queimar isso aqui. Ele pegou o boi, que ele que cuidava, que lidava com ele, falou assim, eu vou matar esse boi, porque eu não vou voltar mais para cá. Eu vou queimar e vou fazer um grande churrasco, vou fazer uma celebração que todo mundo vai comer, vamos regozijar, porque agora eu vou entrar numa nova fase da minha vida. Foi isso que Eliseu fez. Queridos, o discípulo que Deus usa é aquele que está disposto a deixar tudo, deixar o seu passado, sua vida, sua história, seus pecados, para escrever uma nova história escrita por Deus. Tem gente que está disposto a estar com você, pastor, mas não, pode contar comigo, pode contar. Mas na primeira apertada que você der, você fala, não, isso aqui eu não quero não, isso aí eu não quero não. Esse negócio de amar vidas aí, ó, dá muito trabalho. Vou voltar para o meu cantinho, vou voltar para a minha vidinha. Ei! Nós precisamos entender que se queremos viver aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos entrar de cabeça, precisamos entrar por completo. Precisamos entrar na plenitude e reconhecer que jamais voltaremos a ser quem nós éramos. É isso que Deus faz quando nós nos alinhamos, quando nós entendemos o chamado, quando entendemos aquilo que Deus tem para nós. Jamais vou voltar a ser aquele fulaninho que eu era. Jamais vou voltar a ser aquela pessoazinha que eu era. Eu vou escrever uma nova história com Deus agora. Amém? Eu preciso entender isso. Quarta característica que eu vejo nesse chamado. Deus sabe quem tem um coração disposto para servir. A Bíblia fala assim, Elias passou por ele, perdão. Então ele se levantou, lá no final do versículo 21. Então ele se levantou, seguiu Elias e o... A sua tradução está diferente? 21, último verso. E o... Meu irmão, o que tem de discípulo querendo ser servido pelo seu líder, sim ou não? Ah, meu líder tem que vir aqui na minha casa. Meu líder tem que vir aqui falar comigo. Meu líder tem que fazer isso para mim. Meu líder tem que me chamar. Meu líder tem que me falar. Meu líder tem... Meu irmão, está me invertendo as bolas. Nenhum líder chamará um discípulo que não queira servir, meu irmão. Porque você pode ter disposição para trabalhar, mas não pode ter disposição para servir. Sim ou não? São coisas distintas. O servir aqui é servir as pessoas, é ter um coração de servo. Eliseu deixou tudo para servir. Ele tinha um coração disposto a servir, irmão. E isso é tão evidente, nós vamos ver mais para frente, que isso se torna a identidade dele. Quinto ponto que eu quero destacar aqui. Deus o convidará e realizará o seu chamado através de uma outra pessoa, um líder. Ou seja, Deus tem um chamado para você, sim ou não? Sim ou não? Diga assim, Deus tem um chamado na minha vida. Amém? Isso é uma identidade, nem deixe ninguém roubar isso de você, meu irmão. Tem um chamado, uma eleição de Deus para a sua vida que está estabelecida na eternidade para você. Mas entenda algo, você viver isso não depende só de você. Depende da conexão que que você vai se identificar. Depende com quem você vai se conectar. Eu converso com muitos pastores, muitos amigos meus, tenho muitos amigos. E uma das coisas que eu tenho falado, eu falei assim, é exatamente isso. Com quem você se conecta é aonde você chega. Se você tem uma conexão com alguém que só fala mal, só fala mal, só fala mal, só fala que está em crise, só fala que está em dificuldade, só fala que é problema, só fala que é difícil, só fala que é difícil, para onde você vai? Para o difícil. Na escola não é assim? Pare e pensa. Se você se conecta com pessoas que só falam mal, só veem a dificuldade, só veem o problema, só veem a incapacidade, só vê a impossibilidade, meu irmão, você fala, para que eu não vou nem tentar? Eu não vou nem tentar. Você já viu quando alguém você perde a prova e alguém chega para falar da prova? E você fala, foi fácil. Aí você fala, ah, ufa, então vai ser bom. Aí fala, foi difícil pra caramba, meu. Eu não consegui responder nada, você já começa a ficar tremendo. Sim ou não? Você fala, acho que eu não vou vir na prova, não. Porque com quem você se conecta é aquilo que vai levar você a viver. Sua mãe nunca disse isso. Tem um amigo sempre inteligente na sala de aula. Sim ou não? Por quê? Hã? Completa a frase que a sua mãe fala. Se você tiver dúvida, você pergunta para ele. Não é assim? É assim, ué. Por quê? Porque ele vai ajudar você. Agora, se você for amigo só dos burrinhos, hã? Qual é a sua chance? Se você perder a explicação da aula, já era. Sim ou não? Já era. A sua conexão determina onde você vai chegar. Quando nós entendemos isso, nós temos um chamado espiritual. Eu vou falar um pouquinho de mim hoje. Eu recebi uma promessa que seria pastor, eu tinha 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, o pastor, na realidade era presbítero, mas era um profeta, Badaró, lá de Pinheiros. Numa reunião à tarde, na rua Silvio Cervelino, 92, ali na Pedroso, num culto de mulheres, que ninguém dava nada, eu recebi uma palavra profética sobre a minha vida, que eu seria pastor. E a partir daí, a minha vida começou a direcionar-se para isso. Ah, então você já foi santo desde o princípio. Não fui santo com coisa nenhuma, irmãos. Mas aquela palavra começou a trazer um destino para mim. E começou a me mostrar aonde eu deveria chegar. Por 3 vezes eu tentei tocar violão, irmãos. Tentei aprender, estudar. E por 3 vezes eu quebrei o violão. Mas eu quebrei, destruí mesmo. Na primeira aula de violão que eu tive na minha vida, eu tropecei na guia de casa para entrar no carro, caí em cima do violão, o violão... Pff! A primeira, irmãos. A primeira aula. Eu falei, não, isso deve ser um acaso. Fui e comprei de novo outro violão. E aconteceu a mesma coisa. Até eu entender que esse não era o meu chamado. Eu não deveria me perder no foco. É bom tocar e cantar? É bom, meu irmão. Precisa ver se é o seu chamado. Senão, vai ser um atraso na sua vida. E eu comecei a entender, comecei a perceber que as conexões, o ensino, a palavra, as pessoas, os pregadores. E isso tudo foi sendo construído dentro de mim. Quando eu fui ungido pastor, eu queria fazer uma escola, queria estudar, queria fazer um seminário, queria... E Deus falou, não, eu vou te ensinar. Então eu comecei a ler livros. E se você for um dia na minha casa, eu espero que eu possa mostrar para vocês a minha coleção de livros. Já virou um tormento minha mulher, ela já escondeu, já pôs lá para baixo. Por quê? Porque são muitos livros. Mas o aprendizado não acontece por osmose. Sabe o que é osmose? Sim. Vamos nos conectar aqui, pastor Mário. Passou. Não passa, irmão. Não passa. Ah, não, põe a mão sobre a minha cabeça aqui que vai passar essa unção. Meu irmão, a unção pode passar, mas o conhecimento vem através do seu aprendizado, do seu desenvolvimento. Se eu não entender isso, eu não vou me preparar. É como a faculdade. O que adianta você ter um diploma e não saber trabalhar? Hã? Diga. Eu tenho o diploma de direito, de advogado, posso advogar, mas eu não sei nada de lei. O que adianta? Você vai só falar, mamãe, tem um diploma aqui, ó. Aí na primeira audiência, primeiro processo que você tiver, vai passar vergonha, sim ou não? Então, é o aprendizado que vai trazer a formação. É o tempo que você investe de busca, de conhecimento, que vai trazer o desenvolvimento. É por isso que eu preciso entender que eu preciso estar conectado com o meu líder. Porque ele é a chave, ele é a fonte que Deus vai usar para me abençoar e me levar no nível que Deus tem para as nossas vidas. Quem crê e reconhece, diga amém. Amém. Se nós queremos viver um êxito na nossa vida ministerial e no nosso chamado, nós precisamos nos conectar com os nossos líderes. Elias foi um dos profetas com uma unção sobrenatural de Deus. Seu conhecimento e intimidade com Deus o levou a ser um líder de muitos outros profetas. A Bíblia fala que tinha uma escola de profetas em cidades, ou rancho, depende de como houver a tradução, mas existia um ajuntamento de pessoas que estavam em volta dele. Haviam famílias. Quando a gente vê no tempo de Eliseu, que o pai morre, e a mulher chega lá e fala, ó, estão querendo levar meus filhos, você sabe que ele era discípulo, ele dessa escola, e tantos outros. Famílias estavam envolvidas nessa escola, girava em torno da liderança, da unção do profeta Elias, mas nem todos estavam conectados totalmente com ele. Abra aí, 2 Reis 2. 2 Reis 2, versículo 1, diz assim: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal como com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Betel. Os discípulos dos que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre por cima da tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas cale a boca, calai-vos. Não enche o saco, isso não é um aumento, fica quieto. Presta atenção. Existiam muitos outros filhos ou discípulos dos profetas que não estavam junto com Elias, estavam perto, porém desconectados. Presta atenção, tem muita gente perto, mas não junto. Tem muita gente, às vezes, no mesmo salão, na mesma célula, na mesma equipe, na mesma rede, na mesma juventude, mas não estão conectados. Estão perto, mas não estão juntos. Existem muitas pessoas assim na igreja, nas redes, se dizem discípulos, se dizem filhos, estão por perto, nas convocações e momentos especiais até aparecem, mas não estão conectados. Não estão conectados com seus líderes. Eliseu, mesmo diante de uma palavra, presta atenção, de dispensa, Elias falou para ele: fica aqui. Deus me chamou para ir para lá. Fica aqui. Não vai comigo, não. Não precisa. Mesmo diante de uma palavra de dispensa, sabe o que ele fez? Ele reafirmou a sua aliança e a sua dependência, que jamais abandonaria o seu líder. Olha o que ele disse. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui. O Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive a tua alma. Vixe, olha só. Isso é tão certo quanto você está vivo. Eu não te deixarei. Enquanto você estiver respirando, eu vou estar do seu lado. É isso que ele está dizendo. E assim foram para Betel. Sabe, irmãos, o verdadeiro discípulo não se afasta do seu líder. Ei, estou falando com você. Está sempre conectado, ligado, junto. Mesmo diante de uma palavra de não exigência ou de faculdade. Você não precisa vir, você não precisa estar lá, você não precisa ir comigo. Ele sempre estará junto, conectado, servindo o seu líder. Sabe, irmãos, muitos discípulos não conseguem estar conectados com o seu líder. Pois, acredito que se estiverem juntos, eles que serão servidos pelo seu líder. Ah, tem muita gente assim, irmãos. Eles é que serão servidos e não servirem o seu líder. Há uma inversão de valores, há uma inversão de crenças e, consequentemente, uma inversão de valores. Você é meu líder, você tem que me servir. É você que tem que fazer por mim. É você que tem que orar por mim. É você que tem que lutar as minhas guerras. Já viu assim? Como alguns tipos chegam e falam assim, ó, olha, Vanderlei, estou passando uma luta aí, ora por mim, cara. Ora por mim, porque está difícil, cara. Aí você pergunta, você já orou? Não, mas você ora por mim. Ué, há uma inversão de valores. Você tem que me servir, meu líder. Quando a gente entende o chamado, irmãos, a conexão, é ao contrário. Quando você decide servir, Deus vai servir você. Isso é a pura verdade, irmãos. Eu tenho visto tanta gente que não tem tempo para servir a Deus, não tem tempo para ter célula, não tem tempo para pregar o evangelho, não tem tempo para orar, não tem tempo para falar de Deus, não tem tempo para nada. Só tem tempo para trabalhar. O que eles ganham com isso? Nada. Ficam escravos. O pastor Dimas falou um pouquinho nesse final de semana sobre a bênção, né, a lógica de quebrar a lógica do trabalho dobrado. A Bíblia fala que Deus dá o sono aos seus filhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil será de acordar de madrugada, comer o pão das dores. Sabe o que é isso? É o sofrimento. É o desgaste. O cara vive trabalho, 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 trabalho. Não vive. E Deus se retém. Por quê? Porque não há um coração disposto para servir as pessoas certas, o chamado, a verdade de Deus. Se a gente aprende a liderar pessoas, irmãos, sabe quando se aprende? Quando a gente se desenvolve um coração pronto para servi-las, para servir as pessoas. Quantos querem ser líderes aqui no seu trabalho, na sua vida, na sua casa? Quantos querem ser líderes? Quantos querem ser liderados? A gente tem um problema com ser liderado, né? Dá meio arrepio, assim, ai meu Deus, vão mandar em mim. Meu irmão, a liderança não existe se você não for liderado. A melhor maneira de você aprender a liderar é sendo liderado. Ah não, mas eu nasci para ser patrão, olha meu estirpe. Meu irmão, você vai ser um péssimo patrão se você não entender o que é servir as pessoas. Nós seremos líderes verdadeiros, abundantes, que manifestarão a graça, o favor de Deus, quando aprendermos a servir as pessoas. A característica de servir é a marca do discípulo que se tornará o sucessor do seu líder. Ó, escreve isso daí. Põe no seu Facebook. Escreve aí, entra aí, pode entrar, estou autorizando você. Pega aí, escreve aí. A característica de servir é a marca do discípulo que se tornará o sucessor do seu líder. Se você tem um coração disposto a servir, meu irmão, você vai ser colocado no alto, sem dormir, acordado, disposto, vivendo a plenitude. Mas isso está no coração. É por isso que nós precisamos de pessoas. Quem acha difícil servir a Deus? Acha difícil? Você acha difícil, Anderson? Todo mundo aqui acha fácil? Então vou inverter a pergunta. Quem acha fácil servir a Deus? Ô, louco, nós estamos numa dificuldade agora de entender. Quem acha difícil servir a Deus? Difícil, difícil. É muito difícil. Quem acha fácil? Por que que é difícil? Hã? Mas abrir mão é difícil? Fala, fala, fala. Mas aí não é uma questão de servir a Deus, é a questão de servir a si mesmo. Não é? O mundo não é o problema. O pecado não é o problema. Sabe qual é o problema? Somos nós. Quem daqui acha seu pai um saco? Levante a mão. Ninguém tem coragem de falar isso, né? Você não tem coragem de falar isso para mim. Mas você já falou isso para alguém. Sim ou não? Sim ou não? Não seja mentiroso. Sim ou não? Meu irmão, na escola, quando você perguntaram para você, por que que você não foi no passeio que nós tivemos no parque lá? Na excursão. Aí te pergunta, por que que você não foi para a excursão? Aí você fala, porque meu pai não deixou. Aquele homem mau. Sim ou não? É, irmãos. É o Espírito Santo revela. Todos nós já passamos por isso, irmãos. Meu pai não me entende. Meu pai não compreende as minhas necessidades. Ele é um saco. Ele é velho. Ele é quadrado. Ele é de outra geração. É do século passado. Não é? É, irmãos. Mas quem que traz a comidinha que você come todo dia? Quem dá a roupinha que você está vestida aí? O sapatinho que você está pisando? Que paga a conta do McDonald's quando você vai comer lá? Hã? É o mesmo homem mau. Não é? O problema não é o pai. O problema somos nós, é a nossa vontade. É o nosso desejo. O mundo tenta nos convencer que nós podemos tudo, sim ou não? Menos obedecer. Mas o que a palavra de Deus diz? Melhor é obedecer do que? Quantos querem sofrer na sua vida? Quantos querem ter uma vida familiar desgraçada? Quantos querem casar errado? Quantos querem ficar sem o sustento? Sabe, irmãos, às vezes nós não entendemos os princípios. Quando nós temos um coração disposto a servir os nossos pais, nós estamos aprendendo a nos tornar pessoas melhores. Nós estamos aprendendo a se tornar homens melhores, mulheres melhores, pessoas melhores, filhos de Deus melhores. Por isso que nós precisamos de um líder. É por isso que nós precisamos nos conectar. No capítulo 3 aqui desse livro de Reis, para você ver a identidade, no versículo 11, os três reis se juntaram para lutar uma guerra. Então o rei Josafá diz assim: Josafá, que era o rei do rei de Judá, porém perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? Então responderam um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que... O que está escrito na sua Bíblia aí? Hã? Que deitava a água sobre as mãos de... O que ele fazia? O que é deitava a água? Me explica aí, traduz para mim. Servia, o que ele ia pegar a água para Elias lavar as mãos. É aquele que jogava água para ele lavar as mãos antes de comer. Olha só o que o rei diz então, versículo 12. Disse Josafá ao rei: está com ele a palavra do... Olha só, presta atenção. Olha só, parece meio contraditório isso. Ó, não tem um profeta aqui para a gente consultar, para ver se a gente vai vencer essa guerra ou não? Ó, profeta não tem não, mas tem um aí, que era aquele que jogava água, que servia Elias. É aquele que jogava água para ele comer, aquele que estava sempre com ele, cuidando das coisas dele, servindo ele. Aí o rei fala assim: opa, se ele tem um coração de servo, ele será o sucessor. Está com ele a palavra do Senhor. Está entendendo? Ah, porque Eliseu já estava no manto. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o coração. A unção de Deus vai procurar aquele que tem um coração disposto a servir. Então falaram: então chama ele. E aí ele veio e trouxe a palavra do Senhor. Quando nós temos a característica em servir os nossos líderes, a servir aquelas pessoas que estão ao nosso lado, meu irmão, a unção de Deus vai achar você. Você será aquele que dará continuidade. O discípulo será provado quando desafiado a fazer coisas simples e naturais, a ter um coração, e mesmo assim ter um coração alegre em fazer. Quando a gente vê essa história de discipulado, essa história de caminhar junto, a gente já pensa assim: não, eu vou sentar na mesma mesa que o meu líder, né? Ó, vou comer do mesmo macarrão que ele comer. Quando servirem ele, eu vou estar lá, ó. Não, irmãos, era o contrário. É eu que vou fazer o macarrão para ele comer. É eu que vou buscar a água para dar para ele de beber. Mas isso não é discipulado, isso é exploração, apóstolo. Não, meu irmão, isso é discipulado, isso é tratamento. Jesus chamou, olha só, a Bíblia fala que pessoas eram incultas, mas Pedro era um empresário da pesca, Pedro, Tiago e João eram pescadores. Então, eles não podiam saber as línguas, não podiam conhecer muito o teu conhecimento, mas de pesca eles sabiam, sim ou não? E viviam disso há muito tempo. Levi, ô Mateus, era um fiscal de renda, meu irmão. Era um cara que tinha dinheiro. E quais foram as ordens que Jesus dava para eles? Ei, vamos comprar pão. Vamos lá, eu vou conversar com a samaritana aqui, ó. Vai todo mundo, vai os 12 lá fazer compra para a gente almoçar. Meu irmão, 12 barmanjos indo na cidade para comprar almoço? Jesus chega para Pedro e fala assim: escuta, pega a vara, vai pescar um peixe. Porque na boca do peixe vai ter uma moeda para pagar nosso imposto. Jesus está chegando em Jerusalém e fala: escuta, ó, 2, 3 aqui, separa. Vai lá, procura lá, entra lá na cidade, vê um cara que está carregando um vaso, olha só, vê um cara que está carregando um vaso na cabeça, segue ele, bate na casa dele e fala assim: ó, o mestre pediu para preparar aqui uma sala para a gente jantar. Meu irmão, foi preparar, você acha que é demais você preparar o almoço, a mesa do almoço da sua casa, jovem? Hã? Você acha que é uma humilhação você ter preparado isso? É? Jesus mandou os discípulos deles, os apóstolos. Vai lá, prepara a janta lá que nós vamos comer lá. Outro homem, vai buscar a jumentinha. Olha só. Olha que coisa dignificante, grandiosa. Vai lá, busca a jumentinha. Tá do lado da mãe jumenta. E se perguntar, ele fala assim: é o mestre que pediu, que está precisando dela. Quem gostaria dessa missão, buscar a jumentinha, ó? Sabe, irmão, o discipulado é para tratar o seu caráter. É para continuar o trabalho que o seu pai começou e talvez não tenha terminado. Que sua mãe começou e talvez você não tenha terminado. Você tem que lavar a louça sim, minha filha. Tem que lavar suas roupas, sim. Tem que arrumar o seu quarto, sim. É, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você se casar e você tiver filhos, você vai ver o que vai ser bom para você. Como vai ser bom você ter ouvido a sua mãe. Porque ninguém aguenta viver numa casa de maloca. Sim ou não? A menininha pode ser lindinha, mas se for porca, quem vai querer? Meu irmão, na primeira fungada no cangote, aquele sebo. Sai fora, não toma banho. Fedida. Se aqui em cima está assim, imagina lá embaixo, hein? Ó, oh, Jeová dos crentes. Meu irmão, verdade. Nós precisamos ser moldados. Nós precisamos ser ajustados para chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Se isso na área familiar, na área profissional, quanto mais na área espiritual, meu irmão. Você pensa que você vai chegar lá e vai rodar e o fogo vai descer e pronto, vai acontecer? Não. Se você não estudar, se você não parar para pensar, se você não parar para buscar, se você não parar para ler a Bíblia, você vai ser um vaso oco. Pode ser bonito por fora, mas sem conteúdo. Quantas pessoas você conhece assim no mundo? Eu vou te perguntar, quantas pessoas você conhece assim dentro da igreja? Tem uma cara de santo, veste até roupão, usa até coque, mas de Deus não tem nada dentro dele, não tem nada dentro dela. De Bíblia, de relacionamento com Deus, não há nada, só aparência. Eu toco bem, Quanta gente sobe no altar com cara de santo? E eu vou falar bem isso, porque eu sei quem sobe aqui e quem já subiu aqui. Quanta gente chega aqui com cara de santo, mas está numa vida de prostituição lá fora. Uma vida toda torta, não tem nada de Deus, só tem de aparência. Hã? Eu conheço gente que já subiu nesse altar, irmãos, e abortou, porque o amigo que nem namorado era, não queria sustentar. É, irmãos, com cara de santo. Sabe, irmãos, a sua carinha pode enganar as pessoas, mas jamais vai enganar a Deus. É por isso que nós precisamos estar conectados com os nossos líderes. É por isso que nós precisamos ser sinceros com os nossos líderes. Porque Deus deu a ele a capacidade para nos ajustar, para nos transformar, para nos fazer melhores. Deus tem um chamado para você, Deus tem um plano para você, sim. Mas o que ele quer é te preparar para chegar lá. O que ele quer é te levar, te moldar para você chegar lá. De nada adianta termos uma carinha de santo, irmãos, se de Deus nós não tivermos nada. Mesmo que tivesse tantos discípulos por perto, apenas Eliseu é que ficou com a capa e a unção dobrada de Elias. Tinha muitos filhos de profetas, mas todos estavam perto, não estavam junto. Elias foi o único que estava conectado. Conectado com o seu líder, com o seu mestre, com o seu mentor. Hoje Deus quer nos alinhar, irmãos, para entrarmos um novo tempo em nossas vidas e nossos ministérios. De nada adianta sermos chamados de discípulos se estivermos apenas perto, sem conexão, sem estarmos verdadeiramente em unidade, em alinhamento. Deus quer trazer uma porção dobrada sobre a juventude, uma unção dobrada de poder, de autoridade sobre a sua vida, mas isso só pode acontecer com aqueles que decidirem abrir mão de suas vidas, abrir mão do seu eu, para entrar em uma aliança com seus líderes, com seus pastores, e assim viverem uma conexão real em suas vidas e ministérios. Não é preciso, irmãos, a partir da morte do seu líder, para que você receba uma porção dobrada. Não é preciso. Você pode viver desta unção, você pode viver desta porção dobrada, se conectando a ele verdadeiramente, alinhando a sua vida, alinhando o seu chamado, a extensão do propósito que Deus tem a ele. Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, isso fala do sacerdote, e que desce a orla das suas vestes, isso fala de todo o corpo. É como o orvalho de Hermon, o sopro de Deus, que desce sobre os montes de Sião. porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A unidade e a conexão com o seu líder atrai a bênção e a vida para sempre sobre a sua vida. Quem está disposto? Quem está disposto a fazer como Eliseu? Quem está disposto a matar os bois, a queimar os aparelhos de arar e começar uma nova história de unidade e conexão com o seu líder? Quem está disposto? No texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo 2, no versículo 11, diz assim, só 11. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu nunca mais o viu. Pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou a capa que caíra de Elias e voltou. Parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias e bateu com ela nas águas e disse: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um e para o outro lado. Elias atravessou. E você vai viver o sobrenatural de Deus em sua vida ministerial. Todos vão ver, não apenas os sinais milagrosos em sua vida, mas vão reconhecer que a unção de Deus e do seu líder está sobre ti, meu irmão. Você será instrumento de Deus na terra, para operar sinais, prodígios e maravilhas. Você verá os milagres de Deus acontecerem através de ti. Quantos estão dispostos a viver isso em sua vida? Quantos estão dispostos a viver isso em seu chamado? Quantos estão desejosos de ser canal de Deus para operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas? Se cai de pé, se coloque diante do Senhor. Hoje Ele te chamou aqui porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer alinhar você para o seu chamado, para você ter êxito não apenas na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, mas também na vida ministerial. Tem um chamado de Deus para a sua vida. Tem um propósito de Deus sobre a sua cabeça. Tem uma eleição de Deus desenhada nos céus desde a eternidade para você, meu irmão. Mas você não pode chegar lá sozinho. Feche os seus olhos. Diante daquilo que você ouviu hoje, será que você está alinhado? Será que você está conectado? Comece a orar. Se preciso for, peça perdão. Você não teve.